Eu gostaria de ler uma palavra antes da oração de Amós 3. Amós 3, a palavra conhecida por nós de versículos 3 a 8. Vamos nos levantar para isso. Amós capítulo 3, a partir do versículo 3. Por acaso, dois homens caminham juntos sem que tenham combinado? O leão ruge na floresta sem ter presa? O leãozinho ruge em sua caverna sem ter feito nenhuma caçada? Um pássaro cai na armadilha no chão sem que lhe seja colocada um laço? Uma rede de pesca salta do chão sem ter capturado nada? A trombeta soa numa cidade sem que o povo se assuste? Acontece algum mal numa cidade sem que o Senhor Deus o tenha causado? Não. Deus, o Senhor, não faz nada sem antes revelar o seu conselho aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temeria? Deus, o Senhor, falou, quem não falaria como profeta? Vamos orar. Senhor nosso Deus, de coração te agradecemos por este dia. É um dia que tu criaste. Há alguém aqui nessa reunião sem que tu a tenha trazido aqui? Há alguém aqui para ouvir a tua palavra sem que tu tenha lhes falado? Não, Senhor. Para isso estamos aqui, para ouvir a tua palavra, para recebê-la, para sermos abençoados. Fiel Senhor e Deus, tu és o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, o único verdadeiro Deus que existe. Tu te revelaste a nós em Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças seja a ti por isso. Tu tinhas um grande propósito ligado com isso. Tu te tornaste igual a nós para nos tornar iguais a ti. Amado Senhor, pedimos-te de coração que perdoes todas as nossas culpas. Tira tudo de nós que possa estar entre ti e nós. Cubra-nos com o teu precioso e santo sangue. Tira tudo dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Tira tudo de nós, ó Senhor. Lava-nos no precioso sangue de Jesus, na torrente purificadora, pois tu és um Deus santo e tu queres nos santificar com a tua santa presença e ter comunhão conosco. Amado Senhor, toma esta reunião, ela seja passada a ti. Nós pedimos pela orientação do teu Espírito Santo. Amado Senhor, guia a palavra, fala conosco, ajuda-nos a encontrar as passagens bíblicas através das quais tu desejas falar conosco. Eu te peço, cuida de todos nós. Tu conheces as aflições de cada um, as intercessões, doenças, o que quer que for, ó Senhor. Que te agrade nesta hora, fazer crescer a fé na tua onipotência, na tua presença, no teu poder, no teu agir, no teu poder de salvação e cura. Amado Senhor, concede-nos uma visão clara de ti, da cruz no Gólgota, onde sofrestes por nós, derramastes o teu sangue e te deixaste bater e martirizar para que fôssemos curados. Sim, pelas tuas feridas fomos curados. Amado Senhor, nós te louvamos juntos e te damos já de antemão toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Porque tu és fiel, tu não nos abandonaste até esta hora e não nos falhaste. Tu estarás conosco todos os dias até o fim do mundo. Nós te louvamos e glorificamos o teu maravilhoso e santo nome. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Hoje temos um dia especial aqui em Zurique. Nós somos muito gratos ao Senhor por Ele conduzir as coisas da maneira que conduz, e nós aceitamos isso de suas mãos. Agora eu vou simplesmente dizer o que há de especial nesse dia. Vocês sabem que não buscamos glória dos homens, toda glória pertence ao Senhor, mas nos sentimos simplesmente honrados, e a palavra certa deve ser compreendida aqui, que a filha mais nova de nosso amado irmão Branham está hoje aqui no nosso meio. Esta é Sarah Branham, a filha mais nova do irmão Branham, que também no tempo do acidente, no momento do acidente, esteve no carro junto e viu e presenciou muita coisa. Nós damos as boas-vindas. Deus te abençoe no nosso meio. Todos estão felizes por você ter vindo. E no que diz meu respeito, isso me comoveu profundamente. Todos vocês sabem que houve um tempo em que eu visitei o irmão Branham e Deus respondeu por meio dele. Também isso eu prezo demais. Deus fala por meio de pessoas. E agora, quando constatamos que a filha do profeta de repente recebe a instrução, vá e procure o irmão Frank, e de repente ela pergunta o irmão Frank na Alemanha, e a resposta vem clara: sim, vá e procure o irmão Frank na Alemanha. Eu sinto-me também honrado pelo Senhor por não somente ter tido o privilégio de procurar o homem de Deus dessa hora, através do qual Deus falou comigo, através do qual Deus me ajudou, mas também por ter chegado o momento em que Deus pode usar a minha insignificância para ajudar precisamente esta família, tanto espiritualmente como materialmente, em ação e em verdade. E assim vemos os caminhos de Deus, nosso Senhor, que permanecem sempre os mesmos. Ele dirige, Ele conduz e guia tudo de acordo com o seu eterno conselho e beneplácito. A Ele seja toda honra e todo louvor. Antes de passarmos para a contemplação da palavra, temos uma bênção de crianças. Eu gostaria de pedir que nossos irmãos e irmãs venham agora para frente, e eu vou ler a palavra correspondente para a bênção das crianças hoje, para que todos saibam que está escrito nas Santas Escrituras que o Senhor abençoou as crianças. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. E trouxeram-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreenderam severamente. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse aos seus discípulos: deixem as crianças virem a mim não as impeçam, pois o reino de Deus é destinado a pessoas como elas. Em verdade, vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, certamente não entrará nele. Então ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhes as mãos. Até aqui, a santa palavra de Deus. Nós estamos aqui para fazer em seu lugar, em seu nome, o que ele fez. Louvor e gratidão seja ao Senhor por sua graça, por sua fidelidade, por tudo o que ele faz aos filhos dos homens. Devido ao fato de termos hoje uma visita ilustre, como já disse, nós prezamos que Deus tenha disposto assim, e somos gratos a Ele por seus caminhos, que sempre permanecerão incompreensíveis para nós. Penso nos dias em que Deus falou comigo de maneira especial por meio da pregação do irmão Branham e do seu ministério, e colocou precisamente esse homem como uma bênção para mim, que se tornou uma bênção para todo mundo. Se não houvesse um irmão Branham, não haveria mensagem do tempo do fim, não haveria irmão Frank para proclamá-la. Deus cuida de tudo de uma maneira que é simplesmente perfeita, que nós não podemos criar para nós, mas que Ele determinou e decidiu em seu plano. Eu gostaria de hoje ler algumas passagens das Escrituras e destacar um pouco o ministério que Deus deu para esse tempo, pois é Deus quem assim determinou, assim dispôs e assim fez. E porque é Ele, damos-lhe toda a honra por isso. Voltemos à introdução, à palavra do capítulo 3 de Amós, uma passagem muito conhecida por todos nós, especialmente os versículos 7 e 8. Deus, o Senhor, não faz nada sem antes revelar o seu conselho aos seus servos, os profetas. Já enfatizamos várias vezes que evangelistas e mestres têm seu lugar, pastores têm seu lugar, mas a palavra veio aos profetas. Os profetas foram criados por Deus assim, para estarem em contato com Ele. Deus estabeleceu a ligação com eles, revelou-lhes a sua palavra e a sua vontade, para que eles pudessem transmiti-la e dizer ao povo de Deus o que Deus tinha a dizer. E aqui está: Deus, o Senhor, não faz nada sem antes revelar o seu conselho aos seus servos, os profetas. Não classificamos, não dividimos em grande, pequeno, importante ou sem importância. Todos os homens de Deus cumpriram em seu tempo uma tarefa que ninguém mais poderia ter cumprido. Eles estavam no seu tempo, no lugar, com a tarefa que era determinada para aquele tempo. Nós podemos citar nomes, foram muitos os que foram usados por Deus. Podemos começar em Genebra com Calvino, continuar em Zurique com Zwingli, passando por Schwenkfeld e Lutero, quem quer que todos fossem. Podemos mencionar Hus e Wycliffe, que estavam juntos em Londres, um de Praga e outro da Grã-Bretanha. Houve homens de Deus que no seu tempo fizeram aquilo que Deus queria que fosse feito. Houve um Spurgeon, houve um Bunyan, houve um Moody, um Finney, houve muitos deles. Houve um John Wesley, houve um Whitfield, houve muitos deles. Mas, como nós vivemos nos últimos dias, ou seja, em uma era profética, não bastava apenas ler as Escrituras e falar sobre elas, mas nesse período profético da história da salvação, Deus tinha que enviar um profeta para colocar a palavra profética no castiçal, para que nossa fé estivesse realmente ancorada na palavra revelada. E não estamos fazendo aqui uma comparação para colocar outros na sombra, pois, como já foi dito, se não tivesse havido todos esses pioneiros, também não teria havido o irmão Branham. Todo o desenvolvimento, desde a reforma religiosa, é um desenvolvimento progressivo, até que finalmente testemunharemos o cristianismo primitivo pela graça, vivenciaremos e veremos a restauração plena com nossos próprios olhos e a constataremos em nosso meio. Mas nenhum desses homens, nos últimos 400 anos, colocou justamente as passagens das Escrituras no castiçal, como o irmão Branham fez. E também ninguém, por meio de ninguém, aconteceu o que aconteceu em nossa geração. Eu gostaria de ler algumas passagens das Escrituras, a primeira a esse respeito, a primeira de Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Como poderíamos escapar se negligenciarmos uma salvação tão grande? Ela teve início com a proclamação do Senhor e foi confirmada de forma confiável por testemunhas oculares, tendo também Deus dado testemunho disso por meio de sinais e maravilhas, por meio de múltiplos feitos poderosos e distribuições do Espírito Santo segundo o seu critério. Todos os reformadores, eles falaram a palavra, mas a confirmação divina, o acompanhamento sobrenatural, ou como quer que possamos chamar assim, não aconteceu. Eles pregaram e pessoas creram. Mas no nosso tempo, Deus confirmou, como no ministério de Jesus Cristo e como nos dias dos apóstolos. Nós somos simplesmente gratos a Deus por isso. E como já disse antes, os outros irmãos leram a mesma Bíblia, mas apenas se apropriaram das passagens que se aplicavam a eles. Quantas vezes o irmão Branham leu João 14, versículo 12? E ele leu com razão. Aqui está escrito, João 14, versículo 12, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Sobre essa passagem bíblica, Calvino, Lutero e todos os outros simplesmente não se basearam nela. Eles não foram chamados para isso. Ainda não havia chegado o tempo para isso. Deus os usou para levar a palavra ao povo, para que a coisa fosse colocada a caminho. e também os outros homens de Deus, Charles Price e todos os outros, aqueles que Deus usou poderosamente, os irmãos Jeffrey. Houve um movimento pelo Espírito Santo, mas nenhum de todos esses homens teve a coragem de se apoiar nessa passagem bíblica e dar a Deus a oportunidade de continuar o ministério de Jesus Cristo. Mas nós falamos isso com toda humildade e reconhecimento. Se o irmão Branham não tivesse sido determinado e chamado para isso, ele poderia ter se baseado 100 vezes nessa passagem bíblica e nada teria acontecido. Pois se Deus não faz nada, então nada acontece. Podemos dizer 100 vezes, está escrito, e se Deus não faz, por nós mesmos não podemos fazê-lo. Por que ele fez isso? Porque ele foi determinado por Deus para isso. E eu digo com isso a verdade a você, justamente pelo fato de o Senhor ter, em nossa geração, descido na coluna de nuvem e fogo, na luz sobrenatural, e ter confirmado a sua palavra, como nos dias quando andava na terra. Justamente por isso, Jesus Cristo nos foi apresentado como mesmo ontem, hoje e para sempre, diante dos olhos e guiado assim para nós. E se não tivesse acontecido assim, então o texto ainda estaria em Hebreus 13, versículo 8, mas esse texto sempre esteve na Bíblia, não apenas desde a nossa geração, mas havia um homem em nossa geração que foi designado por Deus para que esse texto não fosse apenas repetido pela boca, mas confirmado pelo poder de Deus, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, vive na congregação e ainda hoje faz o que ele fazia naquela época. E com que humildade, mas com que convicção, o irmão Branham dizia repetidas vezes: se o Senhor ressuscitou e vive, então ele faz hoje o que ele fazia naquela época. E ele usa a comparação e diz: se o espírito de um compositor, ele usa Beethoven na comparação, se o espírito de Beethoven estivesse em vocês, diz ele, então vocês seriam como Beethoven. Se o espírito de Shakespeare estivesse em vocês, então vocês seriam como Shakespeare. Então ele continua: se o espírito de Cristo está em vocês, então vocês são como Cristo era, tornaram-se participantes da natureza divina. E ele se colocava, apoiava na palavra e não deixou se afastar dela, mas ele permaneceu firme como uma rocha na palavra. Lutero disse: aqui estou, não posso fazer de outra forma. Mas ali estava um homem a quem Deus também apoiava, a quem Deus se declarava. Esse versículo, ele realmente leu muitas vezes ou se referiu a ele. Em verdade, vos digo, quem crê em mim, não em uma organização, não em uma doutrina, mas na fé viva, operada por Deus, fé em Jesus Cristo, o crucificado e ressuscitado, então ele tem que poder contar, e eu me incluo nisto aqui hoje. Todos nós queremos começar a crer que essa passagem da Escritura se refere à maioria e não ao singular. Se estivesse no singular, então poderíamos dizer: bem, então a questão já teve seu cumprimento, está encerrada e, portanto, pertence ao passado. Por favor, reparem no plural nesse versículo. Em verdade, vos digo. Não, eu te digo a um indivíduo. Em verdade, vos digo. Quem crê em mim também fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Que Deus possa nos colocar, a nós que chegamos à fé viva, também sobre essa rocha, para que nos tornemos inabaláveis e contemos com Deus, para que Ele confirme a sua palavra, pois também nós temos o direito a isso, recebemos esse direito. Permitam-me fazer essa comparação. Nos dias de Finlay, ou quem quer que fossem, os filhos de Deus, que chegaram à fé, vivenciaram as mesmas promessas e a mesma palavra e as mesmas coisas que foram pregadas. Nós precisamos agora deixar claro, receber clareza, que as coisas não nos foram apenas anunciadas e apresentadas ao vivo, diante dos olhos, mas que o Senhor deseja testemunhar na congregação chamada para fora, e que as mesmas obras que aconteceram, acontecerão novamente, de acordo com a palavra da Escritura, glorifica o teu nome. E a resposta é: eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. Deus confirmou a sua palavra como verdadeira, e Deus continuará a confirmar a sua palavra como verdadeira, pois Ele é o mesmo, Ele é fiel, e todos nós realmente cremos, assim como o povo de Deus pôde se apoiar nas passagens bíblicas pregadas e crer em Deus de acordo com a palavra, tomá-lo na sua palavra, também nós podemos, nesse tempo, nos apoiar nas passagens bíblicas pregadas e colocadas no castiçal e confiar na fé que Deus é fiel e confirmará, tem que confirmar a sua palavra, pois a Escritura não pode ser quebrada. Se apenas admirarmos o ministério que Deus nos deu, não teremos parte nele. Nós temos que, olhando para Deus, realmente contar que hoje, nesta hora, contar que o mesmo Deus de Elias e do irmão Branham, o mesmo Deus é o nosso Deus. Ele está hoje aqui. Ele não faz acepção das pessoas. Nem todos são Paulo, nem todos são o irmão Branham, mas todos aqueles que creram de acordo com as Escrituras, no que os homens de Deus pregaram, lá Deus confirmou a sua palavra com sinais e maravilhas que o seguiam. Em verdade, vos digo, não há um, mas a quem quer que ouvir e crer. Eu vos digo, quem crer em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Então, irmão Branham disse que se tratava de milagres de criação. Naquela época, o Senhor fez cegos verem, os coxos andarem, os surdos podiam ouvir novamente. Maiores do que isso. Milagres de criação. Eu penso no milagre da criação com o nariz. Esse é o mais impressionante de todos. Quando a irmã chegou à fila de oração e segurou o seu lenço diante de si, o irmão Bran disse: não chore, irmã, apenas creia, pois tudo é possível para aquele que crê. E a irmã ainda tinha o lenço aqui na frente, e de repente ela o colocou de lado, e o câncer havia corroído o nariz até a cartilagem. Eu estou sendo muito sincero. Eu não sei como eu teria reagido nesse momento. O irmão Branham não ficou chocado. Não entrou em pânico. Ele disse assim, com a mesma calma de antes: somente creia, somente creia. E ele não se esquivou com palavras bonitas. Ele disse: somente creia. E ele mesmo também creu e agiu e orou pela irmã. Foi publicado no Herald of Hope, em Chicago, nessa revista, e em exatamente 3 semanas, um novo nariz tinha crescido. Milagre de criação havia acontecido. As obras que eu faço, vós também fareis, e ainda maiores do que essas, como eu fiz. Através do que Deus é honrado, no qual Ele faz grandes coisas em nós, no qual a fé é liberta, não está presa, mas é liberta para mover o braço de Deus. Por meio disso, o Senhor é honrado. Como já foi mencionado, todos os outros não enfatizaram tanto o Hebreus 13, versículo 8. Eles traduziram todas as passagens, talvez até as tenham lido, mas não se sentiram assim tão tocados por elas, porque ainda não havia chegado o tempo para esse ministério final. Hoje, nós, pela graça, podemos ter olhos abertos e saber que estamos vivendo no tempo do fim, ou seja, no fim do tempo do fim, e que Deus está concluindo a sua obra, e que para isso Ele precisa de pessoas que sejam parte da sua obra. Estou pensando agora no último terremoto em Los Angeles. Eu estava justamente nos Estados Unidos naquela época, e quando isso assim aconteceu, eu pensei assim, com tudo já pode estar tão próximo. O irmão Brand diz aqui na pregação O Arrebatamento, o irmão Dutler gentilmente me entregou há pouco, aqui na pregação O Arrebatamento, na página 36, logo no, em cima no primeiro parágrafo: ó, estou pensando justamente na minha última mensagem na Califórnia. Eu pensei que nunca mais voltaria lá quando eu predisse que Los Angeles afundaria no oceano. Assim diz o Senhor, acontecerá, já está acabado, está submerso, está perdido. A que horas? Eu não sei quando, mas vai afundar. Logo depois, a região foi abalada por tremores de terra. Nós não nos alegramos quando tais coisas acontecem. Nós desejaríamos que o mundo inteiro prestasse atenção enquanto a mensagem de Deus é transmitida. Da mesma forma, sabemos que eles não ouvirão. Assim foi sempre e assim continuará sendo. Eles ignorarão a voz de Deus e a mensagem de Deus, passarão ao largo dela. E os líderes espirituais vão cuidar para que sejam conduzidos com aleluias, com tambores e trombetas, para longe da verdadeira coisa de Deus. E aí que reside o maior engano. Aqui está adiante: muitos de vocês, homens, estavam ali naquele dia, quando o anjo do Senhor desceu sobre a rocha, quando essa luz e esse fogo caíram do céu sobre a rocha em que estávamos. Amados, isso é verdade. Esse homem era um homem de Deus, um homem a quem o Senhor se revelou sobrenaturalmente, à direita do qual estava o anjo do Senhor quando ele orava pelos enfermos, um homem que viu com uma luz sobrenatural e fogo sobrenaturais desceram. Realmente, um homem de Deus, como um Moisés, como um Elias, como um Paulo, um homem enviado por Deus. Aqui está adiante: pedras foram arrancadas da montanha e lançadas pela região. Ouviram-se 3 estrondos altos de trovão, e eu disse: o julgamento atingirá a costa oeste. 2 dias depois, o Alasca quase afundou. Quem já acompanhou geograficamente a fenda de Santo André, ele vê como ela entra no mar acima do Alasca, depois sai novamente antes de Auckland e desce quase até San Diego. E o irmão Branham disse: a costa oeste se separará antes da vinda do Senhor. E as pessoas não creem nisso, mesmo quando acontecer, elas não crerão. No entanto, aqueles que compreenderam que o irmão Branham é um homem enviado por Deus, eles creem nisso. E eu penso que agora os últimos deveriam acordar, porque esses são os sinais do que realmente acontecerá em breve. Aqui ele continua dizendo: pensem nisso, o mesmo Deus que disse isso também disse que Los Angeles está condenada à destruição. Está acabada. Não sei quando, isso eu não posso dizer. Vocês mesmos podem ler em várias passagens nas quais o irmão Branham se refere a isso. Ele viu, ele anunciou, isso vai acontecer. Do ponto de vista terreno, será uma catástrofe. Ah, aqui eu deveria ler outra coisa, a saber, sobre a noiva. Eu vou resumir o que o irmão Branham me disse sobre os pecadores. Los Angeles é um cemitério para os pecadores. Provavelmente não há nenhuma cidade da Terra onde tantos homens e mulheres pregam do nascer do sol por sol como em Los Angeles. Em um parque, 30, 40, 50 pessoas pregam. Eu passei por lá, eu mesmo passei por lá. É quase inacreditável. Mães idosas com vestido até os pés, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo à sua maneira, no seu zelo. Mas não aceitaram a mensagem de Deus. Quando vi isso, senti uma profunda dor interior. Quão terrível é ter servido a Deus com as melhores intenções religiosas e, na verdade, passar ao largo daquilo que Ele faz. E alguém me disse nesses dias: Sr. Frank, o movimento pentecostal sempre já foi criticado, mas desde que se tornou tão forte para a Igreja Católica Romana, ninguém mais crê nele. Porque algo teria que estar errado se conseguem assim fazer as coisas em comum com a Igreja Católica Romana. Não queremos sequer entrar em detalhes sobre isso. Não é uma unção que é a prova. A prova é e continua sendo se a palavra de Deus é respeitada, aceita e crida, e se nós aceitamos, recebemos a verdade e o Espírito nos pode selar até o dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui o irmão Branham diz adiante: eu lembro-me da noite em que vi a noiva em assim como uma prévia. Isso foi antes ainda de eu ter visto isso. Eu estava ali e vi uma senhora bonita, bem vestida, em ordem, e marchando nessa direção. Na visão, havia alguém ao meu lado, e quando eu vi isso, foi dito a prévia da noiva. Eu a vi passar. Elas vinham desse lado e continuavam caminhando por ali. Eu vi mais alguém chegando. Do outro lado, veio a congregação. Lá chegou a congregação da Ásia. Vocês estão falando de sujeira? Então veio a congregação da Europa. Então eu vi alguém com rock and roll chegando, e era Miss América, a congregação. Elas nem sequer usavam roupas. Tinham papel cinzento com papel de jornal e seguravam à frente de si enquanto dançavam rock and roll, Miss América, a congregação. Isso não foi uma invenção. Você sabe, João viu na ilha de Patmos duas coisas. Ele viu a grande prostituta montada na besta, coberta de nomes blasfemos, e viu a noiva do Cordeiro, adornada, vestida com linho branco resplandecente. Quando o homem de Deus, da última hora, vê a congregação por um lado e a noiva por outro lado, então temos que respeitar isso. E Deus pode usar exemplos terrenos para explicar o significado divino, sobrenatural e espiritual. Miss América, despida apenas com uma folha de figueira para cobrir-se, para que a vergonha da nudez não seja revelada. Mas na última era da congregação, em Laodiceia, está escrito, justamente, aconselho-te que compres de mim ouro refinado no fogo, para que sejas puro e te vista de vestes brancas, para que a vergonha da tua nudez não seja revelada. De que adianta fazer o que Adão e Eva fizeram? Um pouco de esconde-esconde? Quando o Senhor vier, todo o jogo de esconde-esconde chegará ao fim. Não apenas vestir ou se cobrir de alguma forma, colocar alguma coisa na frente, mas revestido com o linho que é a justiça dos santos. Isso é que Deus quer fazer nesse tempo com todos nós. Poderia-se ler muito mais aqui. Ele descreve, vocês podem continuar a ler, mas a canção foi cantada, Avante, guerreiros de Cristo. Pode-se cantar, grande Deus, nós te louvamos. Nós podemos cantar, ó, que eu tivesse mil línguas, e as mil línguas não servem para nada. Então é melhor uma língua que possa louvar a Deus com veracidade, porque reconheceu o que ele faz nesses dias pela graça, de acordo com a sua palavra. Esse dia, assim eu disse, é um dia especial para nós. Com grande gratidão e reconhecimento, queremos que nosso Senhor e Deus saiba que apreciamos o fato dele ter, em nossa geração, encontrado alguém sobre quem ele pudesse colocar suas mãos abençoadoras, por meio do qual ele pudesse falar, por meio do qual ele pudesse agir, alguém por meio do qual aconteceu o que aconteceu no ministério de Jesus Cristo. Nenhum outro, eu não conheço nenhum outro caso na história da igreja, nenhum outro, mas leu João 5, versículo 19 ao 21. O irmão Branham fazia isso com frequência, quase antes de cada culto de cura. Vou ler para vocês o que está escrito aqui. João 5, a partir do versículo 19. Por isso, Jesus lhes disse, em verdade, vos digo que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazer. Ele viu, portanto, antes de fazer algo, ele via o que deveria ser feito, e então ele fazia. Pois o que aquele faz, o Filho também faz da mesma maneira. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele faz, ele mesmo faz. Vocês acompanharam a leitura? Pois o Pai ama o Filho, ele mostra ou lhe deixa ver tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará ainda obras maiores do que estas, para que vocês se maravilhem. Louvado seja o nome do Senhor. Todos vocês que viram o filme em que o irmão Branham ora pelos enfermos, lá ele diz assim, impotente, não posso fazer nada, estou esperando a presença de Deus. E de repente, ele mesmo ficou surpreso. Pode-se ver isso em sua reação. Quem prestou atenção nisso, de repente, ele percebe que o anjo do Senhor está na plataforma. Não foi esse homem humilde Mas Deus, o Senhor, que se compadeceu de todos nós e nos aceitou para agir de forma sobrenatural nesta era profética, a fim de libertar o povo de Deus da confusão, levá-los para fora e de volta à fé dos pais apostólicos. Ele disse: não posso fazer nada, a menos que me seja mostrado. E de repente, o Irmão Branham disse: agora vejo a luz ali ou acolá. E então ele diz o que ele viu e o que lhe foi comunicado, ele transmitiu. Tal ministério, assim confessamos diante de Deus e de seu povo, não existiu no período de quase 2000 anos. Foi do agrado do Senhor visitar graciosamente o seu povo e nos dar o discernimento para que não disséssemos: este homem é Beelzebu, e assim por diante, mas para que reconhecêssemos: aqui está um homem enviado por Deus, legitimado por Deus, por meio do qual as obras foram realizadas, como aconteceu no ministério de Jesus Cristo. Isso também tem muito a nos dizer que naquela época, em Houston, Texas, no grande Coliseu, onde cerca de 23 mil pessoas estavam reunidas, quando a luz desceu sobre o irmão Branham, e sempre havia um som associado a isso, como o sopro de um vento forte. E ele sabia, naquele momento, que tinha acontecido. Todos vocês conhecem a foto, é conhecida por todos. Confirma que o homem não apenas fez palavras, não apenas colocou coisas no espaço, mas que Deus confirmou e legitimou o que esse homem tinha a dizer sob comissão divina. E é por isso que podemos testemunhar: não seguimos fábulas engenhosas, mas ao Senhor, nosso Deus. E nós damos a Ele somente a honra por isso, mas somos gratos por termos sido incluídos naquilo que Deus agora faz. Deixe-me continuar lendo um pouco mais, especificamente sobre a obra de Deus. Jesus disse: as mesmas obras que eu fiz. E então ele chega no singular, a obra de Deus, em João, capítulo 9. João, capítulo 9, versículo 4, nos é dito: temos que fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém poderá operar. A noite vem. Foi perguntado ao profeta Isaías: sentinela ou guarda, que horas são da noite? E a resposta foi: amanhã vem, e também à noite. Se quiserem ouvir mais, então voltem e perguntem. Vocês podem ler isso no profeta Isaías. Nós queríamos ouvir mais. Nós viemos. Nós perguntamos: Senhor, o que Tu tens a nos dizer? Amanhã eterna vem, mas também à noite. Amanhã, para aqueles que creem no Senhor, que servem e seguem o Senhor, à noite, para aqueles que rejeitaram a luz e permaneceram nas trevas. Nós temos que fazer as obras daquele que me enviou. Jesus disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Ele não fez nada como filho do homem. Ele viu aquilo que o Pai fazia, e o mesmo ele fez. O mesmo aconteceu com o irmão Branham. Ele viu o que Deus fazia e ouviu o que foi dito, e fez conforme aquilo que lhe foi dito. Em João, capítulo 4, está no singular da obra de Deus. João, capítulo 4, versículo 34, Jesus respondeu-lhes: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Portanto, trata-se sempre, seja no plural, que as obras de Deus sejam operadas de várias maneiras, ou no singular, que a obra de Deus, como um todo, seja concluída com a congregação e depois com Israel, dependendo do que justamente foi expresso ou dito, ou cumprido. Ambas coisas estão interligadas. A obra de Deus, como tal, na sua totalidade, com a congregação e depois com Israel, mas também as obras que fazem parte da proclamação, pois está escrito: a fé sem obras é morta em si mesma. A pregação em nossa geração foi exatamente como lemos em Hebreus 2, versículos 3 e 4. Assim como a proclamação teve seu início por meio do próprio Jesus Cristo, assim está escrito: João preparou o caminho, mas foi por meio de Cristo que a causa teve seu começo. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Assim como começou por meio dele, houve uma breve continuação nos dias dos apóstolos, mas desde então não mais se encontrava, não podia mais ser visto nem ouvido na terra. As pessoas vivenciaram Deus de certa forma, receberam o perdão dos pecados, obtiveram a convicção da salvação, e na medida em que lhes foi pregado, elas vivenciaram e serviram ao Senhor. Em nossos dias, Deus fez algo novo e fez no fim o que aconteceu no início, para realmente chamar a atenção de seu povo para si mesmo, para a sua palavra, para o seu agir nesse tempo final. Pois é conhecido que se diz: Cristo está aqui e Cristo está ali, ele deve estar em toda parte. Onde ele realmente está? Lá onde ele pode falar, onde ele pode agir, onde ele pode se revelar. E qual seja, da mesma forma como fazia quando andava na terra. Essa foi a comissão direta que o irmão Branham recebeu no seu tempo. Eu já disse isso aqui, e talvez um dia eu traduza para o alemão, em cassete, o testemunho do irmão Branham, onde ele explica literalmente ou confirma que o anjo do Senhor lhe indicou para João 4, indicou João 1, indicou diretamente a conversa com a mulher junto ao poço e disse: o mesmo se repetirá agora como sinal do Messias no seu ministério e será o último sinal para a congregação. A explicação foi que o Senhor, naquela época, havia dado esse sinal aos judeus e samaritanos, mas nunca às nações, aos gentios. E o anjo do Senhor disse: assim como naquela época, no ministério de Jesus, esse sinal profético foi dado aos judeus e aos samaritanos, que o Senhor pôde dizer a Natanael: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira, ele pôde dizer a Pedro: seu nome é Simão, você é filho de Jonas. Ele pôde dizer à mulher: você teve 5 maridos, e o homem que você tem agora não é seu marido. E todos vocês conhecem os evangelhos? O anjo explicou isso. O mesmo tem que se repetir como o último sinal para a congregação entre as nações. Sim, pergunte hoje a um pregador pentecostal em toda a Europa, que agora louva e glorifica o Senhor em várias línguas. Perguntem-lhe o que Deus realmente fez. E eu posso dizer a vocês o que ele vai responder. Ou seja, aquilo, o que eles têm para mostrar. Mas hoje não se trata do que um movimento pentecostal ou uma missão pentecostal tem a mostrar, mas hoje trata-se do que Deus fez de acordo com a sua palavra no meio do seu povo. Isso, o que é precioso e valioso para nós, outros pisam com seus pés. E por quê? Porque eles examinam as Escrituras, mas não vêm ao Senhor para serem realmente tocados e penetrados pela verdade. Eles querem que Deus esteja com eles. Nós queremos estar com Deus para que Ele possa estar conosco. Não que Ele se adapte a nós, mas que nós nos adaptemos a Ele. Ainda mais uma palavra do Antigo Testamento e outra do Novo Testamento que eu gostaria de ler. Isaías, capítulo 28, versículo 21. Aqui está escrito, também conhecido por todos. Isaías 28, versículo 21. Pois como no monte Perazim o Senhor se levantará, como no vale de Gibeão, ele se agitará com ira para realizar a sua obra, para cumprir a sua obra, uma obra estranha, e para executar a sua tarefa, uma tarefa incomum. E vocês sabem o que está escrito no versículo 22? Agora, deixem de zombar, para que suas amarras não se tornem ainda mais apertadas. O que Pedro escreve: no fim dos tempos surgirão escarnecedores, zombadores, que seguirão seus próprios desejos e perguntarão: onde está a promessa da sua vinda? Portanto, deixem de zombar, para que suas amarras não se tornem ainda mais fortes. Pois ouvi do Senhor dos Exércitos que um julgamento destruidor está decidido para toda a terra. Quando a noiva for levada, então vem o dia do Senhor, totalmente. E o dia do Senhor arderá como um forno. Será um dia de trevas, um dia de acerto de contas, um dia de julgamento. Não do juízo final, mas os terríveis juízos que virão sobre essa terra. Aqui é dito: então deixem de zombar, para que suas amarras não se tornem ainda mais apertadas. Ó, que muitos ainda cheguem ao conhecimento da verdade, para que suas amarras sejam cortadas, que sejam libertados, pois a maioria está presa nas diversas denominações, falam de liberdade e tornam-se escravos de pessoas que os enganam e traem. Onde Deus não chega a palavra, onde Ele não chega a influência, os homens fazem o seu jogo com os outros, mesmo que seja disfarçado e decorado com religiosidade. Agora, deixem de zombar, para que seus amarras não se tornem ainda mais apertadas. Ó, que fosse determinado no Conselho de Salvação nosso Deus, para que também nós pudéssemos dizer em breve, como ele disse: o Espírito de Deus, o Senhor, repousa sobre mim para anunciar aos cativos a libertação e aos amarrados a libertação. Que a mensagem divina fosse uma mensagem tão penetrante, redentora e libertadora mensagem, que todos que a ouvissem pudessem sair livres e apenas oferecer a gratidão ao Senhor. A palavra do Senhor deve ser recebida na fé, e a palavra da cruz é ainda hoje um poder de Deus. Aqui está: o Senhor se levantará. Louvado seja o seu nome. Ah, nós poderíamos orar: Senhor, levanta-te, assume o teu poder, estende o teu braço e ajuda-nos e completa a tua obra e deixa-nos ter parte dela. Ele tremerá de ira para realizar, completar a sua obra, uma obra estranha. Não foi sempre assim que as grandes congregações ignoraram as pequenas coisas que Deus fez, passaram ao largo disso? Como o irmão Branham disse tão bem, Deus revelado em simplicidade. Não com palavras altas, rebuscadas, escolhidas, mas com a proclamação do conselho e salvação de Deus, com palavras de sabedoria verdadeira, revelação divina, como o Espírito Santo concedeu pela graça. E nós podemos realmente dizer que nós fomos ensinados por Deus. Eu não teria sabido tudo isso se o Espírito de Deus não tivesse tomado a pregação e me levado de volta à palavra para me revelar e mostrar tudo isso pela graça. Também no Novo Testamento, isso já é mencionado uma vez, nos Atos Apóstolos, no capítulo 13, o homem de Deus faz referência a isso em Atos Apóstolos, capítulo 13, versículos 40 e 41 está escrito: portanto, tenham cuidado para que a palavra do profeta não se aplique a vocês. Vejam, vocês que desprezam, maravilhem-se e desapareçam, pois eu realizarei uma obra em seus dias, uma obra que vocês certamente não creriam se alguém vos contasse. Nós vivemos, como já foi dito, nos dias em que Deus está trazendo sua obra à conclusão. Nós vivemos em uma era profética e as promessas para esse tempo foram colocadas no castiçal. E graças seja a Deus também por termos permanecido sóbrios e nos deixado realmente introduzir pelo Espírito Santo em toda a verdade da palavra, sem cair na fantasia, sem interpretar, sem ir além das Escrituras, do testemunho das Escrituras, mas simplesmente permanecendo na palavra. Como disse nosso Senhor: se as minhas palavras permanecerem em vós e vós em mim. Nós queremos permanecer até o fim, fiéis à palavra, e a palavra em nós possa se tornar um com Deus, um com a sua palavra. E então, quando a palavra for confirmada, ter parte naquilo que Deus faz. Eu já disse 2, 3 vezes, para mim é um dia especial em que podemos fazer uma retrospectiva sobre aquilo o que Deus fez. Eu mencionei, houve grandes homens que serviram ao Senhor em seu tempo. Eu mencionei alguns nomes. Houve um homem de Deus em nossos dias que não apenas tinha que colocar no castiçal e proclamar verdades parciais, mas toda a verdade divina. A luz no passado veio assim pouco a pouco, parte por parte, como está escrito, até que o dia pleno tenha vindo e a estrela da manhã nasça em vossos corações. Agora, o dia amanheceu, a estrela da manhã surgiu em nossos corações, abriu nossos corações. Ao anoitecer, deveria haver luz. E graças a Deus, houve luz. Não temos o direito de classificar em grande e pequenos, mas gostaríamos de poder fazer a comparação e nos considerar felizes por não termos vivido 200, 300 anos antes, mas por podermos viver agora, pois esse é, de fato, o maior e mais glorioso tempo que já existiu na Terra em toda a história da salvação. Eu sempre disse isso. Houve duas gerações especiais. Esta foi a primeira na primeira vinda de Cristo, e somos nós agora, antes da segunda vinda de Cristo. Duas gerações especialmente abençoadas por Deus. Durante o intervalo, Deus ele ignorou, mas agora ele exige de todos que desejam ser aprovados diante dele, que venham a ele, se submetam à sua palavra e aceitem a plena verdade, tal como está escrita no livro da verdade. Esse não é o tempo de compromissos, este é o tempo de nos tornarmos um com Deus, de agradecer ao Senhor de coração por ele nos ter falado, por ele nos ter dado clareza, sim, por ter feito luz brilhar nas trevas. O ministério que foi realizado nessa geração foi o mesmo ministério que aconteceu naquela época, quando Jesus Cristo, como Filho do Homem, esteve aqui na Terra. As obras que ele fez naquela época aconteceram novamente. Ele as fez. E podemos contar com isso. Eu conto plenamente com isso, que coisas ainda maiores acontecerão, assim mais do que aconteceu até agora. O Senhor se levantará, ele revelará o seu poder, ele confirmará a sua palavra, ele abençoará o seu povo, ele restaurará. Toda promessa que Deus deu é sim e é amém. Vamos pedir a ele que ele nos coloque na posição, na condição de crer nele de acordo com as Escrituras, para que ele possa se manifestar e se revelar no final, como ele fez no início. Graças seja a Deus por todos os profetas, graças seja a Deus pelos apóstolos, graças seja a Deus por todos os reformadores, graças seja a Deus por todos os homens da história da congregação, graças a Deus por todos. Graças a Deus pelo homem de Deus da nossa hora, nosso amado irmão Branham, graças a Deus por ele, por ter sido usado de forma tão poderosa e ter sido uma bênção em todo o mundo, sim, como sinal, um sinal que também foi contestado, foi rejeitado, mas há tais que não contradizem a Deus. Quem contradiz um homem de Deus e se opõe a ele, contradiz a Deus. Quem vos ouve, ouve a mim. Quem vos rejeita, rejeita a mim. Quando um homem enviado por Deus chega, então nós temos a tarefa de recebê-lo, lavar-lhe os pés, hospedá-lo e agradecer a Deus por termos sido dignificados de receber um homem de Deus. Na carta aos Hebreus está escrito: muitos hospedaram anjos sem saber. Deus enviou tais anjos, tais mensageiros. E o último mensageiro foi o irmão Branham. Hoje mencionei o seu nome algumas vezes. Eu fiz isso com alegria, com grande alegria e com gratidão no meu coração. Pois eu ainda estaria nas trevas hoje se Deus não tivesse enviado esse homem para colocar à luz a palavra profética como luz no castiçal ao anoitecer, no meio das trevas, para que fôssemos iluminados por ela. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Andai na luz enquanto tendes a luz. Andemos nela até que passemos do crer para o ver. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos levantar e vamos juntos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Tu tocaste nossos corações, moveste nossos corações. Estamos em Tua direta presença. Tu estás aqui. Tu falaste conosco. Tu salvaste. Tu curaste. Tu abençoaste. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome. Estejas conosco. Levante o Teu rosto sobre nós e nos conceda a Tua paz. Esteja conosco eternamente. Amém. Amém.